Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de setembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso. Boa tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho aí com muitas informações mesmo, tá? Fique ligadinho aí, você que gosta da participação aí do Coutinho, já já ele com muitas informações, duas participações hoje. Aproveita para você ouvir bem Coutinho hoje, que amanhã é aniversário dele, tá? E ele estará de folga. Ele mandou uma mensagem aqui, eu falei, não, Coutinho, fica à vontade, é seu dia, aproveite. Porque aqui na Gabi, o dia do aniversariante, né? Cada um dos funcionários aqui, no dia do aniversário, tem folga. Então, né, com o Coutinho Neto não vai ser diferente, não, gente. Ele tem que aproveitar o dia dele. Então, ele vai estar hoje no ar e depois só retorna na quarta-feira, né, não, Coutinho? Agora, Coutinho, essa comemoração ele lembra da gente, né? Né, Maquinhos? De mim, de Marcos.
Com certeza.
Brincadeira, Coutinho. Depois a gente combina todo mundo, aquela galerinha nossa aqui, né? Um abraço, Coutinho Neto. Já já ele aí com muitas informações para nós. Olha, vou mandar logo aqui um parabéns para essa princesa. É aniversário dela hoje. Eu tô falando da Valentina Rafaeli, completando 8 aninhos hoje, né, Valentina? Um beijo para você. Saúde sempre, tá? Muitas felicidades, tá, Rafaela? Valentina Rafaeli, é isso mesmo. Que nome forte, hein? Nome é de artista, viu? Valentina Rafaeli. Ela mora ali no condomínio Moradas do Porto. Então, um abraço para você, muitos anos de vida e saúde. Kátia, também, sua vizinha, tá mandando parabéns para você, viu? Então, parabéns, Valentina Rafaeli, 8 aninhos hoje. Felicidades, parabéns sempre. Parabéns e saúde sempre, tá? Beijo no seu coração, um abraço a todos os aniversariantes do dia. Pois é, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia de 16 de setembro está no ar. É um oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário entre 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira. Onde você encontra tudo com aquele precinho, ó, lá embaixo. É isso mesmo. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, né? As manchetes dos jornais que dizem o seguinte: comportamento, alta de divórcios e indício da epidemia de solidão. Que coisa, minha gente. O negócio tá, viu, Marcos Bezerra? Difícil.
Tá fácil, não.
Ah, não.
Correio da Bahia, desaparecimentos e execuções assustam Costa do Descobrimento.
Pois é, né? Essa reportagem do Correio da Bahia que fala sobre as facções no sul, aqui no, entre o sul e o extremo sul da Bahia. E essa guerra leva terror à Costa do Descobrimento. Aí fala de homicídios, roubos e assaltos, tá? os reflexos da escalada da violência que são sentidos em toda a Bahia, tornando né, deixando uma insegurança, né, como uma marca aí no estado e ali naquela região, aqui entre o sul e o extremo sul da Bahia. Essa é a triste realidade. Aí lá na matéria, se você pesquisar na reportagem do Correio da Bahia, cita alguns casos, né, como o recente desaparecimento dos turistas de São Paulo, que já encontraram o carro que eles estavam, carbonizado, e não encontraram os rapazes. Falaram também, eles citam nessa reportagem o caso de uma funcionária pública de Porto Seguro que foi encontrada morta semana passada lá em Santa Cruz Cabral, além de outros casos também ali na região. Vamos de Jornal O Dia, Teresina. Piauí é o terceiro estado em número de mortes relacionadas ao álcool.
Jornal Meio Norte de Teresina, Dino autoriza crédito contra queimadas.
Folha de Pernambuco, pesquisa Folha IPESP Recife. João Campos lidera liderança consolidada.
Jornal do Comércio do Recife, FBI investiga possível novo ataque a Donald Trump.
Pois é, né? Ontem parece que ele sofreu um novo ataque aí, né? Tentativa aí. Estão tentando acabar com Donald Trump. Que coisa horrível. Diário do Nordeste, Fortaleza, religião. Como ficam os votos nos candidatos? Por falar nisso, você que é evangélico, né? Cristão de verdade, católico, cristão de verdade. Observe bem, viu? É que esses candidatos aí, observe, viu?
Tribuna do Norte de Natal. Tiros são disparados perto da casa de Trump, na Flórida. Republicano está a salvo.
Jornal Liberal Belém. Eleições 2024. Datena da cadeirada em Pablo Marçal durante debate em São Paulo. Gente, o que foi aquilo, hein? Datena perdeu a cabeça, hein, Marcos? Que loucura.
Foi uma costela fraturada e um dedo machucado do Marçal.
Pois é.
Jornal Amazonas em Tempo, de Manaus, queimadas. Dino autoriza governo a abrir crédito fora da meta fiscal para combate a incêndios.
Tomara que realmente combata, tomara que realmente faça nesse trabalho, não receba só o dinheiro, né? Jornal O Globo do Rio de Janeiro, porta de saída, beneficiários do Bolsa Família ficam com 56% das vagas formais.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, clima desafia governo e STF libera créditos para o combate ao fogo.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, fique de olho, mais vagas para os concurseiros de Brasília.
Zero Hora de Porto Alegre, cenário preocupante. Queimadas e seca elevam risco de apagões e podem aumentar preços dos alimentos.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. As promessas e gastos de campanha dos candidatos a prefeito da capital.
Folha de São Paulo, milionários do Simples receberam 46 bilhões de reais em lucro isento de imposto.
Jornal O Estado de São Paulo, eleição nos Estados Unidos. FBI investiga nova tentativa de assassinato de Trump em clube de golfe na Flórida.
Diário de São Paulo, senador propõe suspensão de sites de apostas até regulamentação.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, fiscal, na política de revisão de gastos públicos. Área econômica avalia mudar seguro-desemprego.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, veja se você está em dia com licenciamento e IPVA.
Jornal Gazeta do Povo, Curitiba, Paraná. Batalha contra Moraes. Como Musk se tornou pilar da discussão sobre liberdade de expressão no Brasil.
E Folha de Londrina, Paraná. Dino retira gastos contra incêndios da meta fiscal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 23 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem de texto escrita, tá? Para o WhatsApp 988291029. E mensagem de áudio tem que enviar agora, logo, que aí no intervalo a gente já escuta aqui para definir se já você pode entrar no ar, tá? Então, se quer que a sua mensagem entre no ar, não use alguns termos, não use algumas colocações, não ataque nenhum candidato, dessas eleições, seja candidato a vereador, candidato a prefeito, prefeita, não ataque. É, e nem mande alô, tá? Alôzinho para candidatos também não pode, tá bom? E nenhum tipo de mensagem, nem escrita, nem de áudio. São 12 horas e 24 minutos, vamos de informação. A gente sabe que tá tendo muitas queimadas pelo Brasil, né, minha gente? E isso é preocupante, se você for pesquisar, boa parte do país, mais de 50% do país aí sofrendo com queimadas. E olha o que aconteceu ali no extremo sul. Um homem, ele foi preso em flagrante enquanto usava isqueiro e combustível para colocar fogo em vegetação. Então, um homem foi preso em flagrante enquanto usava um isqueiro e combustível para colocar fogo em uma vegetação às margens da BA-001, em um trecho ali da cidade de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O caso aconteceu no sábado, anteontem, dia 14, ali no distrito de Vale Verde. E quando equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA, essa companhia aí fazia rondas, né, na região. Então, quando as equipes faziam as rondas por ali, pegou ele em flagrante. Segundo informações, né, da CIPA, os policiais encontraram focos de incêndios na área de vegetação e foram averiguar a situação. Em depoimento, o suspeito contou que colocou fogo no local a pedido do patrão, que queria diminuir o volume do matagal às margens da rodovia. O suspeito foi levado para a delegacia de Porto Seguro, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. A Polícia Civil informou que ele responderá em liberdade, mas vai acionar o Ministério Público da Bahia para acompanhar o caso. A prisão do suspeito acontece em um período que as queimadas têm preocupado o país. Na Bahia, a região que mais tem registrado incêndios em vegetação é a Oeste, portanto a região Oeste, onde mais está sofrendo. Sem chuvas frequentes desde maio, bombeiros tentam controlar chamas que persistem há mais de um mês na Serra do Cipó, na cidade de Muquém de São Francisco. Desde a semana passada, agentes do Previfogo e do Corpo de Bombeiros também tentam controlar as chamas na Serra da Bandeira, que fica próxima à cidade de Barreiras, tá? Mais de 60 hectares já foram consumidos pelo fogo. Há focos de queimadas também nas cidades de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Baianópolis e Santa Rita de Cássia. Parte da vegetação nativa de Caatinga secou tanto que virou o que os bombeiros chamam de combustível para o fogo. Triste realidade, né, Marcos? Pelo nosso país aí, muitas regiões estão secas e aí, como dizem os próprios bombeiros, né, a vegetação secou tanto que acabou virando combustível para o fogo, né, que assim o fogo se alastra mais rápido.
E muitos delinquentes e bandidos aí, aqueles que mandam e aqueles que colocam fogo também, de forma irresponsável.
Irresponsável e criminosa. E você que fuma, se estiver passando por alguma rodovia, às margens mesmo, onde tem vegetação, cuidado, não esquece e joga a bituca não, tá? Isso também pode provocar incêndio, muito cuidado. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Bom início de semana.
É algum problema aqui.
Peraí, já vai acionar o nosso repórter. Coutinho Neto, chegando aí com informações. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Falha técnica, agora sim o Coutinho vai falar conosco. Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima semana. E um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizando. sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia, município de Ilhéus, viatura virtual estacionada na zona sul da cidade, bairro Nossa Senhora da Vitória. Aconteceu um homicídio no último sábado. A informação é a seguinte: a vítima, Dilson Soares da Silva, que era conhecido por Bigo, tinha 38 anos de idade, e ele foi assassinado enquanto dormia na sua própria residência. O crime, pelo que diz a polícia, foi registrado por volta da meia-noite e foram ouvidos cerca de 10 disparos de arma de fogo, deixando moradores e comerciantes da localidade totalmente assustados. Existem duas versões que a polícia está investigando. Uma das versões é que é o tio, o tal do Bigo, havia mexido na sobrinha. E a segunda versão é que o tio apenas brincou com a sobrinha, que não teve a idade revelada, mas isso foi suficiente para o sobrinho dele efetuar vários tiros na cabeça, a queima-roupa, sem chance nenhuma de reação e defesa. O principal suspeito do homicídio é Lucas, apenas foi identificado por Lucas, indivíduo que inclusive já conta com várias passagens na polícia, é velho amigo da Sétima Corpim, a qual está investigando para tentar localizar o homicida Lucas e levá-lo à justiça. Município de Itabuna, policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para averiguar denúncias que o imóvel que está abandonado seria utilizado como laboratório de entorpecentes no bairro São Roque. Durante a operação Garra de Arquimedes, militares receberam uma denúncia que em uma residência situada em um condomínio seria o local para o fabrico e o armazenamento de drogas. No local, os policiais militares confirmaram o fato e encontraram 2,1 kg de maconha, 1,1 kg de cocaína, estufa, câmeras de monitoramento e ilegais, balanças de precisão e embalagens. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia que atende a região para a adoção das medidas cabíveis. Sul da Bahia. Na madrugada de ontem, domingo, policiais militares do 8º Batalhão, em continuidade às ações de intensificação do policiamento no violento município de Santa Cruz Cabralha, envolveram-se numa ocorrência que culminou na morte de 2 pessoas. O fato ocorreu na rodovia que liga o distrito de Coroa Vermelha ao centro da cidade. As guarnições da PM estavam patrulhando o setor quando avistaram um veículo parado no acostamento com os faróis desligados. Ao iniciar a aproximação, os agentes da segurança pública foram surpreendidos pelo condutor do automóvel, que realizou manobra brusca e acelerou no sentido oposto, fugindo. Prontamente foi iniciado o acompanhamento. Todavia, os ocupantes do carro suspeito passaram a deflagrar disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram a ofensiva. O confronto foi cessado somente os criminosos terem sido alvejados e interromperem um ataque. De imediato, ambos foram conduzidos até uma unidade hospitalar, onde foram atendidos, mas não sobreviveram aos ferimentos. Com a dupla, os mantenedores da lei apreenderam uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38. Acidente com vítima fatal na cidade de Porto Seguro. O motociclista, identificado como sendo Roberto Takaiko Sumi, de 52 anos, morreu em um grave acidente ontem de tarde, domingo. As informações é que Roberto Takaiko, o motociclista, ele colidiu prontamente com um ônibus da Ladeira que liga o Hospital Luiz Eduardo Magalhães ao Parque Ecológico em Porto Seguro. Roberto era vendedor de passeios, ou seja, ele era guia turístico na cidade de Porto Seguro. Teixeira de Freitas foi executado a tiros dentro do seu próprio veículo no bairro São Lourenço por volta das 4 horas da madrugada do último sábado. Segundo informações da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, os criminosos chegaram ao local e dispararam diversas vezes contra a vítima, que não teve nenhuma chance de defesa. Em seguida, os assassinos fugiram, tomando rumo ignorado. A vítima, identificada como Carlos Wendel de Almeida, 51 anos, filho do candidato a vereador de Teixeira de Freitas, Delcique Nunes de Almeida, o Ataleia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para realizar necrópsia. O delegado plantonista Charlton Bortolini esteve no local do crime acompanhado dos peritos Hélio Júnior e Elson Júnior. Os peritos recolheram diversas cápsulas de 9 milímetros. As investigações estão em andamento e a polícia busca identificar e prender os autores do crime, além de elucidar a motivação para o homicídio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado. Participa do oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. Inclusive, vamos soltar logo aí, né, Marcos, um áudio de uma ouvinte.
Boa tarde, Kátia Gomes. Estou ouvindo o seu programa. Mande um alô para mim. Alô pra... Eu estou mandando um alô para você e Coutinho Neto. Não esqueça de mandar sempre alô para mim. Eu sou sua amiga, Maria de Sambaituba.
Nosso ouvinte, querido, gente. Não a conheço, mas já é amiga, né, minha linda? O nome dela que tá aqui é a Maralina de Assis, lá de Sambaituba. Obrigada pelo carinho, um abraço, viu, minha linda? Um beijão pra você. Obrigada mesmo pela audiência. O que temos mais aí de mensagem de ouvinte no WhatsApp, Marcos?
Tem ouvinte aqui que manda uma boa tarde. Kátia, Marcos, olha, quero falar sobre a água que usamos em Lagoa Encantada. Estamos ficando sem água por conta de um homem que se chama Pio, que está criando peixes em um tanque. Ele fecha a água só para o uso desse tanque. E aí nós ficamos sem a água.
Que é difícil, né, meu amigo? Aí não dá, né? Sem condições. É coisa que a gente escuta, viu? Meu Deus do céu. Deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Bruna Barbosa, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência. Olha, eu recebi aqui também uma denúncia, inclusive pelo meu Instagram, né? O direct do Instagram. E a pessoa me mandou desde o fim de semana e acaba de mandar de novo. Ai, fala aí, por favor. É sobre a farmácia popular, farmácia da prefeitura. A ouvinte aqui reclamando, falando que sobre o atendimento, né? E horário de atendimento. Se lá o atendimento começa pela manhã e vai até meio-dia, ela falou que achou um absurdo ela chegar lá às 11h40 da manhã, já está fechado. Quando ela chegou, a funcionária tinha acabado de fechar. Ela disse que era exatamente, pontualmente, 11h40. Ela falou, como seu horário fecha aí para almoço meio-dia, faltam 20 minutos, por que que não pode me atender? Olha que absurdo, gente. Outro dia também uma moradora aqui de Ilhéus me procurou para falar dessa mesma farmácia aí da prefeitura, falando que tá faltando medicamento de alto custo, né? Aí eu pergunto, o que que acontece? Porque todo recurso vem mensalmente aí para a Secretaria de Saúde, tá? O Ministério da Saúde manda tudo direitinho. E por que esse absurdo de horário? Se fecha meio-dia para almoço, por que 11h40 já tá fechando? Só falta de respeito com o povo. Que desordem, viu? Essa é a gestão pública municipal que nós temos em Ilhéus, o senhor Mário Alexandre, que vai completar agora 8 anos de mandato. Né? Ainda bem, vai completar e tchau, né, Mário Alexandre? Espero que o povo acorde aí e a partir de 2025 seja diferente. Tudo mudado. 12h48, mais mensagem aí, Marcos Bezerro?
Não, tranquilo aqui.
O pessoal tá light, tudo light. São 12h48, nós vamos de informação, Marcos Bezerra. Vamos falar aí da morte do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né?
É, o conselheiro do TCE da Bahia, Tribunal de Contas do Estado, Pedro Henrique Lino, morreu aos 73 anos, ontem, no domingo, em Salvador. Não há informações sobre a causa do óbito. Por meio de nota, o presidente do órgão, Marcos Presídio, lamentou o falecimento. Pedro Henrique Lino nasceu no dia 8 de novembro de 1950 em Salvador. Ele estudou no Colégio Antônio Vieira, tradicional escola da rede particular da capital baiana. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, ele também era mestre em Direito Econômico pela mesma instituição. Pedro Lino era conselheiro do TCE Bahia desde março de 1999. No órgão, exerceu as seguintes funções: vice-presidente de 2000 a 2001, corregedor de 2002 a 2003, ouvidor de 2022 a 2023 e também na gestão de 2023 a 2025. Presidente da Câmara, ou melhor, da Segunda Câmara, no ano de 1999 e de 2010 a 2021. Relator das contas do chefe do Poder Executivo relativas aos exercícios de 2000, 2008 e 2017. Entre 1993 e 1994, Pedro Lino foi nomeado secretário de governo na terceira gestão de Antônio Carlos Magalhães, permanecendo no cargo nos governos seguintes de Antônio Imbassaí, entre 1994 e 1995, Paulo Souto, entre 1995 e 1998, e César Borges, em 1998, todos do então Partido da Frente Liberal, PFL. Neste período, ele também foi presidente do Conselho de Administração da Empresa Gráfica da Bahia, EGBA, membro dos Conselhos Administrativos da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, e da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, EBDA. Pedro foi advogado da Alagados Melhoramentos S.A., da MESA, chefe da Assessoria Jurídica da Companhia de Engenharia Rural da Bahia, SERB, auditor jurídico e chefe da Assessoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, TCE Bahia, entre 1988 e 1990 e de 1992 a 1993. No âmbito acadêmico, atuou como professor da Universidade Católica de Salvador, UCSAL, e do curso de mestrado da Fundação Visconde de Cairu. O velório de Pedro Lino será realizado na segunda-feira, dia 16, portanto hoje, no cemitério, né? Jardim da Saudade já está sendo realizado.
Exatamente. E a cerimônia de cremação que estava marcada para 11h30 da manhã, né? Provavelmente já deve ter realmente acontecido aí. Então, nossos sentimentos aos familiares, amigos do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o senhor Pedro Lino. São 12h52. Olha, nós vamos acionar novamente aí o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele está retornando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado! Muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querido Bora Bahia. Tragédia em Itapetinga. Um casal de jovens, identificado como Thiago e Érica, morreram na noite do último sábado na rodovia BA-263, próximo à entrada conhecida como Brasil Gás, lá em Itapetinga. Thiago conduzia uma motocicleta com Érica na garupa, quando foram atingidos violentamente por um veículo tipo Pampa. O casal teve morte instantânea. O condutor do veículo fugiu do local. Thiago era empresário, proprietário da empresa Brabos das Pratas, e Érica era comerciária, trabalhava em uma loja de confecções. Os corpos foram recolhidos para o IML de Itapetinga. O local, esse da entrada da Brasil Gás, é muito conhecido pelo alto índice de mortes em vários acidentes. Inclusive, aconteceu uma grande manifestação interditando a BA-263, protestando contra as mortes que acontecem frequentemente naquele local, e as autoridades não tomam nenhuma providência de, pelo menos, colocarem redutores de velocidade para que isso não aconteça ou que diminua. Sua viatura virtual da Gabi viajando pela Bahia. Um idoso de 61 anos de idade, identificado como José, morreu na tarde do último sábado em um acidente de trânsito na BA-026, trecho entre os municípios de Rio do Antônio e Caculé, sudoeste da Bahia. A informação foi confirmada pela 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual. De acordo com a ocorrência, um Palio HB20 trafegavam pela rodovia em sentido opostos, quando os dois condutores perderam o controle dos veículos e bateram frontalmente. José, que conduziu o Palio, morreu na hora. Quatro pessoas que estavam no HB20, dentre elas uma criança de 7 anos e um adolescente de 16, sofreram ferimentos. O SAMU foi acionado e socorreu as vítimas para o Hospital de Caculé, Departamento de Polícia Técnica, o DPT. Foi acionado e realizou a perícia no local. O corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Brumado. Olha, um advogado e também ex-jogador de futebol, ele foi executado a tiros. Telmo Fernandes, advogado e ex-jogador de futebol profissional nos clubes da Jacuipense e Fluminense de Feira, foi brutalmente assassinado a tiros na cidade de Pé de Serra. O crime ocorreu próximo a uma cancela do sítio onde a vítima residia, sendo considerado uma execução, uma vez que nada foi levado, nem mesmo o celular de Telmo. A cidade está localizada no território da bacia do Jacuípe, a cerca de 30 quilômetros de Riachão do Jacuípe. A vítima era uma figura conhecida em toda a região, não apenas por sua carreira no futebol profissional, mas por atualmente também estar cursando medicina veterinária e já atuar como advogado. O Departamento de Polícia Técnica de Serrinha recolheu o corpo para o Instituto Médico Legal. Olha, o jovem Alexandre Silva de Jesus morreu após sofrer um acidente de moto na cidade de São Felipe, ontem à tarde, por volta das 3h30. De acordo com informações de populares, o motociclista, que estava sem capacete, colidiu com uma viatura da Polícia Militar. A versão dos policiais, no entanto, é diferente. Segundo os relatos da polícia, o jovem estava realizando manobras em alta velocidade quando a guarnição deu ordem de parada. Ao tentar fugir, ele teria colidido com um poste. Populares que divulgaram vídeos nas redes sociais afirmam que o jovem colidiu com a viatura, que estaria na contramão, mas não falam se ele estava tentando fugir no momento da colisão. Por conta de tudo isto, as causas do acidente estão sendo investigadas. Salina das Margaridas, ilha de Itaparica. Um homem de 31 anos foi assassinado. Leandro de Souza Sena estava em sua residência quando homens armados invadiram o imóvel e deflagraram vários tiros na vítima. Negão, como era conhecido, morreu no local do crime. Acidente com vítima fatal em Feira de Santana. o idoso Godonísio Lopes Sampaio, 74 anos, morreu sábado à noite na Avenida João Duval Carneiro, uma das principais avenidas da cidade de Feira de Santana. Segundo informações, o acidente foi próximo à subida da Avenida Ayrton Senna, onde há prismas de concreto. Godonísio estava em uma motocicleta com outra pessoa. Ainda não há informações de como aconteceu este acidente com vítima fatal. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do rango, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ô, Coutinho, aproveite amanhã, tá? Seu dia, seu aniversário. Desde já, parabéns, saúde pra você, felicidades, tá? E na quarta-feira você retorna junto conosco aqui, se Deus permitir, tá bom, Coutinho? Um abração! Bem, 12 horas e 58 minutos. Vamos para a última notícia de hoje. Vamos falar sobre um acidente. Mecânico e motorista morrem após ônibus cair em Ribanceira, em região conhecida como Curva da Morte, aqui na Bahia. Um motorista e um mecânico morreram após o ônibus que eles estavam sair da pista, desceu a Ribanceira e capotar na BR-030, sudoeste da Bahia, na noite de ontem. O acidente aconteceu entre as cidades de Caetité e Guanambi, em um trecho conhecido como Curva da Morte. As vítimas foram identificadas como o mecânico Genilson Magalhães Gonçalves, de 31 anos, e o motorista Norivaldo de Souza Rodrigues, de 47 anos. Eles estavam sozinhos no veículo e ainda não há informações sobre o que causou o acidente. De acordo com informações apuradas pela TV Sudoeste, em Vitória da Conquista, cidade que também fica no sudoeste do estado, as vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas o mecânico e o motorista não resistiram aos ferimentos. A empresa Novo Horizonte, responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e afirmou que o veículo estava regularmente vistoriado e revisado. A empresa também informou que vai colaborar com a polícia para que a causa do acidente seja elucidada. Também ontem, no domingo, um motorista morreu após o carro que ele dirigia bater numa carreta que transportava farelo de soja na BR-242 em Barreiras, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há a suspeita de que o suspeito foi causado. Há a suspeita, né, de que o acidente foi causado por uma tentativa de ultrapassagem. O motorista do carro foi arremessado do banco do veículo. O nome dele não foi divulgado. Com o impacto, o motorista da carreta saiu da pista e tombou o veículo. Ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital do Oeste. É, infelizmente, aí muitos acidentes, né? Bem, pontualmente 13h, essa foi a nossa última notícia de hoje no Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h10, logo após aí o horário eleitoral gratuito no rádio, tá? A todos ótima tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Daqui a pouquinho tem Renatinho Bad Boy trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.